Olá, bem-vindo ao Quase Interessante, um podcast com fatos, curiosidades e até piadas quase interessantes. Lembrando que a gente tem um e-mail, podcast@quaseinteressante.com.br. Manda um negócio pra gente, manda um oi, manda um comentário, manda o teu fato, se tu quiser também a gente te dá os créditos, não tem problema. E também a gente tá nas redes sociais como @quasepodcast no Twitter e @quaseinteressante no Instagram, a gente tem postado bastante por lá, então não deixe de compartilhar o que a gente tem feito também. Não é mesmo, dona Franciele? Meu nome é Rafa, mas eu tenho aqui a Fran comigo. Oi, Fran!
Oi, Rafa, aqui é a Fran, eu sou uma quase cabeleireira, mentira, eu sou bem ruim, né, na quarentena tentei fazer uns experimentos, caguei meu cabelo várias vezes, ainda bem que não decidi fazer franjinha, porque ia ficar terrível, né, ia perder qualquer respeito que eu já não tenho, essa é a verdade, é isso que ia acontecer.
Tu tentou fazer o quê?
Eu tentei várias coisas, tentei tipo cortar as pontas, mas eu não tenho coordenação motora pra deixar reto, então ficou tudo... Aí eu falei que é um corte, assim, surrealista, sabe? Que tem as pontas todas muito estranhas.
Artístico, claro.
Tô inventando moda. Artístico, é isso. Tudo é arte. É, depende de como você define a arte, né? Eu faço arte no meu cabelo, assim.
É, sabe que eu comecei a trabalhar num pub, né, recentemente, e eu ouvi uns comentários positivos sobre o meu cabelo. Foi um cabelo de quarentena, que eu deixei ele crescer, e crescer, porque tava tudo fechado aqui, inclusive, né? E é cabelo cacheado, eu descobri que o meu cabelo é cacheado ano passado, retrasado, né?
Como assim descobriu? Tu não sabia que ele era cacheado a vida toda, nunca soube?
A vida toda, nunca soube, porque eu nunca deixei ele crescer mais de, tipo, sei lá, 1,5 centímetros, então ele não conseguia.
Você não foi aquelas crianças que a mãe deixava o cabelo crescer pra aparecer o cachinho?
Quando... Jamais o meu pai deixou meu cabelo crescer mais que 1 centímetro.
Nossa.
É, tipo, hoje ele, quando eu falo com ele por vídeo, ó, pai, gostou do meu cabelo? Não, tô horrível.
Sincero. Eu gosto, eu vou ser sincero, diz ao senhor pai do Rafa, eu gosto do cabelo do Rafa. Tá bem bonitinho, cacheadinho, parece um anjinho. Só parece, tá?
E daí eu tenho descoberto isso, que ele tem os seus cachos e ele se forma. A Júlia que descobriu, na verdade, né? Nem foi eu. E, enfim, então a quarentena, a pandemia me trouxe isso aí. Né?
O legal de cabelo cacheado é que tu pode dormir, tipo, enrolando ele, sabe? É legal de ficar mexendo em cabelo cacheado, assim. Quando eu tinha o cabelo mais cacheado, eu fazia isso. Ah, não, quando tá secando... Cara, é cabelo cacheado é o seguinte, pelo menos, né? Agora meu cabelo tá mais ondulado, mas eu tive ele bem cacheado uma época. Tu tem que ir lá... Quando ele tiver molhado, é a hora que tu penteia, passa o creme. Depois esquece. Senão ele fica muito, muito armado.
Exato, exato. É, então... tenho aprendido ultimamente. Tô fazendo experimentos, inclusive ainda, como lavar, como secar, como cuidar. Se alguém tiver dica,
Se tu quiser, eu posso ir até aí e cortar ele pra ti.
Não, vou agradecer. Eu tô deixando ele crescer, não se preocupa, obrigado.
Queria fazer um experimento.
Fatos então, né, Fran? Vou começar com hoje então com o meu, pode ser, né?
Eu acho justo, claro.
Justo, tá. Então, meu fato é que Harry Potter foi recusado por 12 editoras.
Essas 12 hoje devem estar se odiando, né?
É, acho que até hoje a pessoa deve se olhar no espelho e pensar, tá, eu recusei, eu disse não pra Harry Potter, pra publicar.
Não, eu entendo que, tipo, se alguém chega com uma sinopse, ó, tem um livro aqui que é um menininho que descobre que é bruxo, ele tem uma cicatriz na testa, mora com um tio meio louco, e vai pra uma escola de magia que tem um cara que é professor da Arte das Trevas que parece um cantor metaleiro. Óbvio que tu vai... né? Óbvio que não é uma sinopse que tu, nossa,
melhor
quero...
Melhor definição,
né?
do Snape.
Podia criar uma banda, exato.
Até, né? Tipo, alunos do Snape. Olha só aqui.
Não, total death metal, total. Ia ser sucesso. Snape já é um nome de... É. Não, Snape é o nome de banda de death metal total, né?
Bom, o primeiro nome dele é mais, que é Severus. Severus Snape.
Tá aí, Severus, ó, fica a dica. Montem uma banda de death metal.
Filhos do Severus. Filhos Severus.
Severus. Severus Sans, né? Tipo, seria ótimo.
Severus and Sans. Mas o primeiro agente a recusar a Harry Potter... ele mandou um pedaço de papel, assim, sabe, dizendo, ah, minha lista tá cheia e a pasta que tu mandou, o manuscrito, né, o primeiro capítulo, não cabe nesse envelope. E foi isso.
Só então, isso, tipo, não cabe, mandou, não vou ler.
Não, ele mandou de volta, né, só que a pastinha que a J.K. Rowling mandou, o manuscrito, né, ele não devolveu, porque disse que não cabia no envelope, é só isso, assim, e isso mandou num pedacinho de papel, dizendo, e ela disse que a pasta era cara, sabe, e ela não tinha dinheiro pra gastar, né, pra comprar mais uma e tal, né,
sim,
então ela sentiu muito por isso. E o pela que eu pasta. Acho, pela pasta. E o que eu acho curioso, que ela foi aceita por um agente literário. Tipo, então, só pra gente estabelecer, tem o agente literário e tem as editoras, né? Então eu falei que foram, sim, 12 editoras, né? Mas o agente, ele então mandou também, né, pra essas editoras. Então o nome do agente era Christopher Little. Tipo, Christopherzinho, pequeno Christopher. E o sobrenome
pequeno
dele
Christopher.
Realmente era Little, ou Little, enfim. E ela disse que escolheu ele porque ela achou o nome legal. Parecia que o nome era de um nome de um personagem de uma história infantil.
E era, né? Pequena Stuart Little. Total, isso, né?
Muito
bom, J.K. Ai, me lembrou uma história de... Ah, J.K., tu sabia que era pequeno Stuart Little. Nem vem.
E é engraçado, esse cara morreu alguns anos atrás aí. E se tu botar no Google imagens dele, é curioso a sobrancelha dele, assim, ela é bem grande. Mas não é grande de espessa, é grande... Os fios da sobrancelha são longos, sabe?
É tipo Monteiro Lobato, assim?
Eu até acho que sim, eu não me vejo imagem dele na cabeça.
Cara, eu lembro do Monteiro
aqui.
Lobato, pra quem não sabe que é Monteiro Lobato, foi escritor, né, brasileiro, escreveu todo o sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. E aí nós tínhamos época de homenagens, na época da escola, e tinha que pintar o Monteiro Lobato. E o meu lápis preto ia tudo na sobrancelha dele, tudo.
Nossa, eu nunca tinha reparado mesmo, é uma monocelha mesmo dele, né?
Mas, Monteiro Lobato é gigante.
Mas não, o Christopher Little, ele é mais uma... São duas sobrancelhas brancas, mas bem peludas, sabe? Os pelos são longos, assim. Imagina um bigode, aqueles bigodes antigão, assim, sabe? É tipo isso na sobrancelha.
Nossa, que estranho. Ele já ouviu falar de design de sobrancelha?
Pois é, eu acho que era a sobrancelha, era a marca registrada dele, assim, sabe? Ou era um alongamento que ele fez, sei lá, né, hoje em dia. Mas enfim, tem a editora Bloomsbury que aceitou, então, publicar Harry Potter. É uma editora que tava começando, não tinha muito tempo, assim, e tal. E aí aceitaram publicar, tipo, 1.000 exemplares. O agente literário falou pra Joanne, ou a J.K., se a gente quiser chamar. Disse, olha, tá aqui 1.500 libras de adiantamento, mas, claro, acha outro emprego, faz outra coisa junto, né? Não vai achar que vai viver só de livro.
E viveu, né? Não, é porque realmente não tem como tu saber se vai ser um sucesso ou não, né? Todo escritor deve achar que a sua obra é maravilhosa, né? É aquela história. E até, né? Porque se não achasse, não ia atrás de alguém pra publicar, creio eu. Mas ainda bem, né, que deu certo no caso dela, porque imagina só, imagina, a mulher já tava triste por pegar uma pastinha. Ia perder a segunda pastinha, ela pensa, não, a segunda não. não.
E é curioso, né? Porque 12 recusaram, né? E o que eu acho curioso foi que eu descobri um tempo atrás. Não sei se tu sabe que ela publicou outros livros com o nome de Robert Galbraith, com o nome de um homem.
Não.
Uhum. Então, até falando isso do nome, né? Quando ela publicou Harry Potter, foi pedido para que ela não usasse o nome Joanne Rowling, que é o nome dela, afinal de contas, né? Mas foi pedido que ela abreviasse o primeiro nome, porque senão os guri não iam querer comprar o livro achando que era uma história, entre várias aspas, uma história de menininha, sabe? Por ser uma mulher que escreveu. Então ela teve que botar J.K. Rowling.
Olha, olha o machismo até nisso, né?
Exato.
A gente vê o machismo até nisso. Tipo, se for uma mulher que escreveu, deve ser um... Porque tem essa ideia que mulher só escreve romance,
deve ser um romance,
histórias de princesa. E nada a ver, né? Tipo, exato, o personagem principal é um menino. E Exato. Sério, tudo bem que o melhor personagem é uma menina, né? Que é Hermione, e ela é a melhor personagem total, eu me identifico muito com ela, inclusive na parte de erguer a mão, eu sei, a professora dizia, chega, Franciele, deixa os coleguinhas responder.
Eu imagino.
Essa era eu.
Tô fazendo isso. Qualquer pessoa que deve ouvir esse podcast deve imaginar isso.
Não, mas isso aconteceu na escola. Uma vez, eu tinha um professor que ele dava pontos se tu respondesse correto. E aí ele perguntou, eu erguei minha mão.
Como é que era o nome da escola?
Minha mão.
Não era Hogwarts?
Quase, mas não. Queria, né? Ainda quero, tô esperando a minha carta. E aí ergui a mão assim, e aí o colega meu respondeu certo, ele deu 5 pontos pro meu colega, eu fiquei chateada. Aí o meu professor falou assim, o que tu ia responder? Eu falei, é a mesma coisa, né? Porque... Sim. Aí ele falou, vou te dar 5 pontos também, eu fiquei feliz. Daí todo mundo, ai, pra que tu vai dar 5 pontos pra ela? Dele, porque ela foi educada e ergueu a mão. Então, ó, aprendo que educação, às vezes... tem o seu valor.
Que bonitinho. Como isso te marcou, né? Porque tu tá falando isso hoje.
Me marcou. Inclusive, me marcou o nome daquele colega, filha da mãe, que respondeu sem erguer as mãos também. Eu lembro de ti, tá bom? Só pra se tu tiver caso ouvindo, eu lembro. Só queria dizer isso.
Não é só pelos 5 pontos, né, Fran? Hashtag não é pelos 5 pontos.
É, exatamente.
Não, eu entendo. Mas voltando ao Robert Galbraith que eu falei, né? Uhum. Então, esse nome que ela usou para escrever essa história, então foi o nome de um homem, né? E ela mandou para as editoras não dizendo que era ela. Não foi só, tipo, publicado com outro nome, sabe? Uhum. Ela realmente se passou por outra pessoa. E depois que daí descobriram que era ela e etc, né? Mas tem... 4 livros, na verdade, que ela publicou um ou dois anos atrás, aí, o quarto. E eu li o primeiro, inclusive, é bem legal, é um crime e tal, tem um detetive, é bem tri. Mas é curioso isso dela escrever usando o nome de um homem, e segundo, que mesmo assim teve editoras que recusaram, claro, né, sempre vai ter.
Sim.
E aí ela ela levou pro Twitter algumas cartas dessas editoras de recusa, sabe? E uma delas, inclusive, o cara da editora recomenda que ela faça um cursinho de escrita.
Ah, que legal, hein?
Olha só.
Cara, é por isso que eu digo, não dá pra te desistir no primeiro não, ou levar muito, assim, a ponta de faca, o que as pessoas falam, sabe? Que nem se ela fosse... O cara mandou ela fazer um curso de escrita, ela podia se achar uma merda, entendeu? Então, às vezes, assim, tem crítica... É saber selecionar as críticas. Críticas que vão ser boas e críticas que só vão te botar pra baixo, assim. E a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo no mundo acadêmico, que a gente vê muito isso. Tu vai escrever um artigo científico do que tu achou, manda pra revista, e tem revisor que eu acho que não tá num bom dia, que te detona, sabe? Tem coisas que não faz nem sentido ele tá falando. Só que se tu levar isso pra um lado pessoal, ou mesmo tu pensa assim, pô, tive todo esse trabalho, né? E tu levar isso muito pra um lado pessoal, vai te destruir, então tem que saber filtrar. Tu vai ficar com raiva na hora, vai querer ameaçar toda a família desse cara? Vai. Não vou dizer que não. Mas saiba que é só uma coisa, sabe? Não, isso não é. Não, não te define como pessoa, teu talento. E fazer tipo que nem JK, sabe? Ela não deve ter sido a única na vida que teve esse tipo de coisa.
Não, bem pelo contrário. Tipo, se tu pegar. Tu bota online, assim, autores que foram recusados, foram rejeitados, perdão. Tu vê vários nomes da Louisa May Alcott, aquela que eu acho que ela escreveu Little Women, se eu não tô enganado.
Ah, é verdade. É. Adoráveis Mulheres, né?
É, acho que é, né? Que ela também foi rejeitada. E. Cummings, Stephen King.
King, caraca, eles são um dos caras que mais vendeu na atualidade, assim, né? E foi recusado. E não só nessa área, né? Se tu parar e pensar, tipo... O Isso. Jordan, né? O Jordan foi recusado de entrar no time de basquete da escola. O Michael Jordan. Então, assim...
Olha isso.
Né, gente? Eu acho que, às vezes... Eu tenho uma teoria que quando as coisas dão sempre muito certa... não é tão bom também. Assim, não tô dizendo... Ai, Franciele, tu quer que dê tudo errado? Não, é isso. Que eu acho que, às vezes, a gente precisa uma dose de, entre aspas, fracasso... Pra gente aprender com nossos erros e até fazer coisas melhores, entendeu?
Com
a gente
certeza.
Precisa saber lidar com nossas frustrações para poder melhorar também no nosso trabalho, na nossa vida, assim. Minha visão.
Nossa, que bonitinho. Não sei nem o que falar agora. Não tem como eu possa complementar isso, né?
Claro que tem.
Mas é muito legal mesmo. Porque teve um discurso que ela fez, a J.K. Rowling fez, na... Eu não me lembro qual foi a universidade, Stanford, talvez. Enfim, se tu botar J.K. Rowling Commencement Speech, eu acho que é como tu procura no YouTube. Tem isso e ela fala bastante sobre isso, sabe? Sobre os fracassos, a persistência. Ela fala, se tem alguém que pode servir como exemplo de persistência, essa pessoa sou eu. Imagina, ela morava... Quem não conhece a história dela, é muito interessante, né? Ela morava em... ela foi para Portugal, conheceu o marido lá, teve uma filha com ele. Ele batia nela, agredia ela. Ela
Nossa.
Acabou se mudando, voltando para cá. Trouxe a guriazinha também, né? A Jessica. E aí foi para Edimburgo. Acho que a irmã dela morava lá e tal. E ela pediu auxílio pro governo e tudo. Começou a viver nesse apartamento com o auxílio do governo. E ela, nesse período todo, ela estava escrevendo Harry Potter. E ela até tem, por exemplo, os Dementadores. Eu acho muito interessante isso, que é a... Como é que eu posso dizer?
Alegoria?
Não sei se é bem
alegoria.
Isso. Mas seria dando forma física à depressão, ao sentimento da depressão.
Ah.
Que tu não... Quando os dementadores estão, por exemplo, entre os trouxas não veem os dementadores, mas eles sentem como se toda energia boa fosse sugada, toda felicidade fosse sugada e tu nunca mais fosse se sentir feliz de novo. Que é basicamente a depressão, né? Como é que tu combate um dementador? Com o patrono, né? O espectro patrono.
Que
então,
é a
como
luz,
é que tu
né?
conjura isso? Exatamente, é a luz e tu precisa, pra fazer o feitiço do patrono, tu precisa pensar na tua lembrança mais feliz, mais positiva. De novo,
verdade.
Volta à depressão. Então,
não, e tem pessoas que agem como dementadores também, convenhamos, né? Que te suga energia, assim,
tudo,
que...
né?
Ah.
É verdade. É. Então é interessante a história dela. Indico ver um vídeo no YouTube também, onde ela visita o apartamento antigo dela em Edimburgo. Tá? Então é emocionante o vídeo, que ela vai no apartamento que ela morava com a filha pequenininha, que ela escrevia Harry Potter, que ela tava na pobreza, assim. Ela fala que ela chega no fundo do poço, né? O rock bottom, expressão em inglês, ela menciona. O mais pobre que se pode ser, assim, atualmente aqui, sem ser morador de rua, assim, sabe? Ela mesma fala isso.
Nossa!
E ela, então, entra no apartamento, visita, né? E tinha gente morando lá, então a pessoa libera que eles gravassem lá. E ela chega no quarto da pessoa e tem os livros de Harry Potter lá na prateleira da
Nossa.
Pessoa.
Nossa!
É emocionante, é muito, muito massa.
Cara, imagina só, né? Eu acho que nunca ela pensou que ela ia se tornar... Ela pensou assim, seria legal vender os livros, mas nunca pensou que seria o que foi, né? O fenômeno Harry Potter, o mundo inteiro conhece Harry Potter, assim. Pode gostar ou não, mas todo mundo conhece, sabe um pouquinho da história, né? E cara, eu lembro que eu assisti Harry Potter, eu ainda tava na pré-adolescência, adolescência, talvez? É, mais ou menos, na época que surgiu. Eu não lembro que ano que surgiu, 2000... Primeiro?
Acho que foi por ali.
Eu acho que eu tinha
no
uns
Brasil,
15, 14, 15 ali, quando surgiu.
Uhum.
E aí eu comecei, depois logo teve os filmes, eu assisti, tipo, nossa, eu acabei adorando, né, o Harry Potter. Eu acho que a história, essas histórias meio que de magias, assim, tipo, estilo Senhor dos Anéis, que eu acho que também ela teve um pouco, né, da inspiração um pouco do Senhor dos Anéis pra criar o Harry Potter, creio eu,
uhum.
porque tem muita coisa até meio parecida. Não igual, né, são histórias diferentes, mas tem. E, nossa, eu tô até hoje esperando a Edwiges chegar pra trazer minha carta, assim, né? A corujinha, porque eu quero a minha carta.
É, mas
eu acho que eu mereço.
Ainda.
Vai. Ah, eu quero, Rafa. Eu tô sonhando com essa carta. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais de coruja, falando nisso, né? Porque a coruja tem vários significados aí. Mas, cara, né? Isso é bem interessante.
Isso é bem interessante.
Na verdade, é porque eu pensei, Harry Potter, né? Pode ver que todo filme de magia, alguma coisa, tem uma coruja. Sempre
é verdade.
Tem uma coruja.
É verdade.
É um animal até meio mitológico, eu acho. Não sei.
É verdade. Então, antes de tu trazer a coruja, que ela tá ali atrás de ti, que eu tô vendo, quiz. Vamos?
Yeah, vamos. Super pilho. Eu pilho muito. Tá, hoje é minha vez, né? É o seguinte, Rafa. Presta atenção.
Ai, meu Deus,
essa é tranquila, tá?
Ah, igual semana passada, né?
Eu só tenho coisas interessantes e tranquilas pra fazer. Mas olha só. A minha pergunta é... Presta atenção. Quanto tá, de água os nossos rins filtram por hora? Qual é a quantidade de água que os nossos rins filtram por hora?
Como é
Ah, Rafael, não reclama.
Quanto de água que os nossos rins filtram por hora? Deixa eu pensar. Se a gente tem... É o que que a gente... A gente é 5 litros, 6 litros de água que o nosso corpo é feito,
né? É, mas é 6, por aí, é.
Tá. Então, pensar que a gente bebe mais um tanto de água por dia e tal. Por hora, eu vou dizer que eu tenho alguma margem de erro?
Tem.
Tá, tu não vai me dizer quanto.
Não, porque senão eu vou meio que te ajudar, né? Ajudando, mas tem uma margem de erro. Eu vou botar assim, ó. 2 pra mais, 2 pra menos.
Tá.
Diz o padrão aí.
Eu vou dizer 1,5 litro por hora.
Quase, Rafa, quase, mas é que errou mesmo, do 2 pra mais. Tá. De 800 ml a 1 litro.
Nossa, eu tava pensando 1 litro.
Se falasse 1 litro, eu tinha acertado, mas tá, foi perto.
É?
Né, nascem os dois rinzinhos ali, né, eles não são muito grandes, então eles filtram mais ou menos isso por hora.
Meu cálculo foi meio bem feito, então até legal.
Não, a gente, porque nós somos 70% de água, né, nosso organismo tem 70% de água. Nós somos praticamente uma melancia com ansiedade.
Sim.
Né? É isso que a gente é, em outras palavras.
Até vou me pintar de verde hoje. Mas a minha pergunta pra ti, então, é nas gravações de Harry Potter. Quantos pares de óculos o Daniel Radcliffe usou?
Em todos os Harry Potter, tá falando?
Todos os 8 filmes. É.
Bah, Rafael, o que eu te fiz?
Porque ele... Tu quer que eu te fale o que tu me fez? Quer que eu lembre de algumas edições?
Não.
Sequência?
Ai, Rafael, tu é uma pessoa muito amargurada, tá? Muito vingativa. Mas tudo bem. Eu quero saber se tem uma margem de erro também, né? Porque...
Deixa eu te perguntar se tu quer saber quantos pares de óculos ou quantas vezes ele foi pintada a cicatriz na testa dele. O par de óculos eu acho mais fácil.
Par de óculos. Porque a cicatriz, né? Tipo, sei lá quantos takes ele fez, tiveram que refazer.
Então, quantos pares de óculos ele usou? Ele usou, quebrou, usou, quebrou, usou, usou.
Tá, mas aí eu tenho...
10 pra mais ou 10 pra menos?
Putz, mas foi muito então. Ai, eu vou chutar em... 325.
Nossa, não foi tanto até. Foi 160 pares de óculos.
Ah, metade. Só errei tipo... por metade. Ah, 160 a mais.
Uns 20 por filme, mais ou menos. Então tá bom, né? A média. E pra quem ficou curioso, 5.800 vezes foi pintada a cicatriz na testa dele.
Nossa, não, isso aí não ia ter, não queria adivinhar. Mas eu imaginei que era bastante, porque ele suava, devia sair, refaz maquiagem, cada take.
Pois é, exato. Muito bem.
Não era mais fácil conseguir alguém que nascesse com a cicatriz? Ou fazer a cicatriz no ator, tipo, vem cá, deixa eu pegar aqui uma faca e fazer?
Acho que não, pra...
Ah, tá bom. Então tá, né? Vamos falar então, pegando o gancho de Harry Potter, todo esse mundo, vamos falar das corujas. Olha só, o que eu descobri das corujas esses tempos, assim. Tava eu assistindo, né, com a minha mãe, Discovery Channel, que a gente faz isso muito agora na quarentena. A gente adora ver sobre bichos. Sim. E eu descobri que a coruja tem 3 pálpebras. Olha que louco.
Olha.
3 pálpebras. Ela tem uma pra piscar, que nem nós piscamos. Uma pra dormir, né? E a outra pra limpeza. Então ela tem 3 pálpebras. Porque a visão da coruja é muito melhor que a nossa, né?
Ah, tá. Quando tu falou 3 pálpebras, eu processei 3 olhos.
Não, ela tem 2.
Tá.
Nossa, Rafael, pelo amor agora. De Deus. Nossa, a anatomia do Rafael tá ótima, hein?
Ai,
tá bom.
Ai. Enfim. Como é que é? Uma pra piscar?
Isso, uma que ela dá pra piscar, tá bom. Outra pra limpeza.
Nossa.
E outra pra. E uma ela tem pra dormir. Porque a gente tem uma só, que a gente usa pra tudo, né? A gente pisca, faz. Na hora que a gente pisca, faz a limpeza mesmo, né? Depois tem os cílios. E aí, quando a gente dorme, a gente fecha as pálpebras e é isso. Assim. Tem gente que dorme com a pálpebra meio aberta, meio fechada. Mas, no geral, a gente fecha.
É estranho, né?
E a coruja, ela tem essas 3, né? Inclusive, se eu não me engano, essa que ela fecha pra dormir, ela é até meio transparente. Então, parece que ela tá sempre ligadona. Parece que ela sempre tomou, sei lá, anfetamina, né? Que ela fica com aqueles olhão bem arregalado. Na verdade, ela tá dormindo, só tá... Tipo, que nem quem viu o Senhor dos Anéis, é tipo o Gandalf quando dorme de olho aberto. É uma coruja.
Ah, que ela dorme é transparente.
É.
Ainda por
aí
cima.
Parece... Sim, aí parece que ela... Porque ela é um animal de hábitos noturnos, né? A coruja.
Então,
por exemplo...
Vai lá.
Não, por exemplo, assim, ela não precisa ter muita luz, inclusive até luz lunar, assim, no, pra ela chegar presa. Ela precisa, tipo, bem pouco, assim. É equivalente a 0, sei lá, 0,00000008 velas, sabe? Iluminação de 8 velas, tipo assim, bem pouquinho, é só uma...
Bem pouquinho, um fósforo.
Um fósforo, menos de um fósforo
menos
ainda,
um fósforo
pra ela enxergar, mesmo. Pra ela enxergar no escuro e fazer a caça dela, sabe? Caçar. Então, assim, a visão dela no escuro é excelente, excelente, assim.
Mas ela não dorme durante o dia?
Cara, dorme, dorme, né? Tem o hábito, ela dorme, só que ela tá sempre atenta, né? Além da, porque, assim, além da visão, ela tem uma audição ótima.
Tá, porque eu só fico pensando assim, se ela tem uma visão muito boa pra questão da iluminação, ela não precisa de muita luz, e ela vai dormir de dia, quando tem muita luz... E a pálpebra que ela escolhe pra dormir, porque ela tem três, mas ela resolve escolher a transparente, não é uma, um blackout muito bom que ela
não.
Escolheu, né?
Não, e assim, é que os olhos dela também é um pouco diferente do nosso, né? Diz que, tipo, ela tem, por exemplo, a parte das células ali, da córnea e das pupilas do Cristiano são mais alargadas, né? Então, isso permite também uma entrada de luz maior e...
Tá.
Do que nós, assim, a gente ficaria tipo cego, assim, e aí ela consegue ter essa entrada de luz maior.
É meio que um tubo também, eu acho, o olho. Não é como a nossa, que é esférico, assim, né?
É, ele é esférico também, só que a parte do cristalino dela é um pouco diferente, assim, pra absorver a luz, entendeu? Do que nós. Por exemplo, se vem uma luz muito forte, a gente meio que cega, né? Não acontece isso com a coruja, porque as células dela que... capturam a luz, são mais alargadas, então ela tem uma resistência. Até talvez por isso que não faça tão ruim, assim, pra ela dormir durante o dia,
sim,
né? É muito louco, assim. E ela consegue também localizar as presas numa distância muito maior que nós, exatamente por esse alargamento das células que estão ali na retina, né? Que é onde se forma a nossa imagem. Por exemplo, quando tu enxerga algo, a imagem é formada na retina, certo?
Certo.
Ela de física lá é formada na retina. Por ela ter essas células mais alargadas na retina, ela consegue enxergar numa distância muito maior do que nós.
Sim, sim. Ela usa uma lente de uns 300 milímetros, né?
É, exato. Muito ela bom. Tem um binóculos, né? Binóculos que ela usa. Ela é tipo aquela... Ela é, sabe, tipo... Cara, imagina se nós tivéssemos esse dom. Imagina o que tem de fofoqueiro nas casas que usam binóculos. Imagina esse fofoqueiro com uma visão dessas. Nossa,
imagina.
A natureza é sábia.
É, né? De não botar isso nos humanos, né? Não,
total.
Olha, a gente inventou uns troços, né? A gente inventou, o que eu falei, o blackout, que é o de dormir. A gente inventou o limpador de para-brisa. Podia inventar isso aí pros óculos, né? Um limpadorzinho pros óculos, assim, também, mas enfim.
Sim, tipo, a coruja, ela não... Que nem nós, por exemplo. Tem outra coisa que é legal da visão dela. A gente não consegue, por exemplo... Ela não consegue, por exemplo, o que a gente faz. A gente consegue olhar pros lados sem virar a cabeça, né? Tipo, faz assim, olha pra um lado, pro outro, sem virar.
Sim.
Ela não consegue fazer isso, a visão dela. Só que ela tem uma... Só que é a diferença. Ela não consegue, mas ela consegue girar a cabeça 270 graus, o que a gente não consegue fazer.
A gente não consegue. Eu até... Deixa eu ver aqui. Ah, 180 não, eu consigo.
Não. Tu consegue 90, né, Rafa?
190 por ali até... Não, consigo.
Que 190? Oh. 90.
Ó.
Oh, isso, vai. Olha o exorcista. Isso, exorcista. Faz os negócios com a cabeça. Mas... Rafa, se tu faz isso, eu chamo um padre, né? Pelo amor de Deus.
270 graus é como se ela estivesse olhando num relógio, né? Pro meio-dia. E ela girasse a cabeça na posição, na volta do relógio, e fosse pras 9 horas. Só pra gente entender,
isso,
né? Então é tudo que ela consegue
aí
girar. É muita coisa, né? Eu acho que elas são meio do capiroto também.
Eu acho que elas precisam de um quiropraticista. Sabe? Porque, caraca, eles fazer tudo isso depois e não ter uma dorzinha na coluna, não é pra qualquer um, né? Nossa, eu vou indicar a acupuntura, ó, dona coruja.
De novo, imagina se a gente tivesse esse superpoder de enxergar longe e poder se virar a cabeça desse jeito, assim, ó. Os vizinhos, a gente na rua, bisbilhotando a vida. Nossa senhora.
Não ia dar certo, não ia dar certo. Não. Por isso que eu digo, a natureza é muito sábia.
O fuxico ia ser...
Cara, ia ser muito bizarro. Eu não sei, tem gente que às vezes eu acho que tem olhos nas costas, porque enxerga cada coisa. Mãe, né? Mãe geralmente tem olho nas costas. Tu tá fazendo alguma coisa, eu sei o que tu tá fazendo e eu tô te vendo, mas como?
Isso é audição apurada. Ela sabe o barulho da panela, ela sabe o barulho das portas. Então, se ouvir um barulhinho de um pacote, já sabe exatamente, cara, qual é a porcaria que tu tá comendo.
Exatamente, não. Mãe, é algo super, assim, sobrenatural total. Uma vez, eu vou contar essa história. Mãe,
tua
eu te amo.
Tua mãe ouve o podcast.
Ela escuta, mas eu amo ela. Ela sabe disso. Essa história é muito legal. Uma vez, quando eu comi a carne ainda, eu fui dormir na casa de uma colega minha. E aí a gente pediu, né, aqui a gente chama de X, né, que é tipo um hambúrguer maior, um Xão, e eu pedi um X bacon de noite. Porque eu sou uma gorda dos infernos, né, tenho um olho maior que a barriga, né, nossa, uma gula.
Não precisa explicar.
Mas enfim, pedi um X bacon de noite, e aí comi e passei meio mal, assim, né. Aí eu liguei, falei com a minha mãe, mãe, não sei, eu tava lá na casa da minha colega, ela ligou pra saber se eu tava lá, normal. Uhum. Adolescente, né. Aí eu falei, eu só não tô um pouco bem. Então, o que que eu não andou comendo, Franciele? Tu comeu X, né? E X bacon? Eu nem cheguei a falar, ela já deduziu. Entendeu? Caracas, assim, eu falei, mas como? É. Sabe? É uns negócios assim que mãe sabe. Mãe tem um sexto sentido. Eu não consigo mentir. Eu não sei mentir pra ninguém, porque a minha cara me entrega. Mas pra minha mãe é pior, ela sabe. Na hora.
Demais. É, mas é isso. Ela tem esse curso, que imagino que exista, só que também é tipo Harry Potter, né? Que a gente falou. Né, a gente não sabe, né? Só quando vira mãe, só quando vira pai é que entra
nesse... Será que ela recebe uma carta, tipo, do curso de mães, tipo, que nem Hogwarts, assim, pra ser um curso secreto?
Das corujas.
E elas aprendem tudo?
Que tem toda a visão, a audição apurada e tudo, certamente.
As
que...
corujas treinam as mães!
Isso, por isso que fica acordado de madrugada, tudo.
É... Tudo, caraca, Cris. Total, Rafa. Agora fez tudo sentido. Tá explicado. As corujas treinam as mães.
E eu digo que as mães também sabem girar a cabeça 270 graus. Só a gente nunca viu, porque, né? Mas sabe.
Ia ser meio assustador. Nossa, eu quero muito ser mãe pra aprender essas coisas também. Não sei também se quero ser mãe. Tô decidindo, porque o que vem também por trás de tudo isso, né? Noites mal dormidas.
É. Mas tu sabe qual o coletivo de coruja?
É muitas corujas?
Um corujaedo. Corujedo.
Caraca, eu não sei.
É parlamento.
Ah, não.
Aham. Um parlamento é um coletivo de corujas. De
Mas será que o parlamento, que nem britânico, se chama parlamento porque é um coletivo de corujas e corujas são consideradas um símbolo de conhecimento e inteligência?
Não. Parlamentos políticos são parlamentos, até onde eu sei, pelo menos, por causa do latim de parla, que o italiano também, né? Parlare, que é fala. Então é um lugar de muita fala, muita discussão, muito debate e etc. Então é isso, mas é. Agora não sei se o coletivo de coruja não é um parlamento por causa do parlamento em si. Aí já.
Mas elas não falam. Se fosse papagaio, eu diria, tudo bem, faz sentido. Porque papagaio
é
fala.
Ou husky, né? Que fica...
Não, é bom. Verdade. Eles ficam... Nossa, tem imitação de husky, foi perfeita, Rafael. Adorei.
É, a gente... Inclusive... A gente não, eu quero muito ter um husky.
Você
especialmente
já ouviu meus cachorros aqui?
Desse som. Hã?
Não, mas tu já viu meus cachorros quando estão uivando aqui?
Já não. A gente já, então, quem ouve esse podcast já ouviu os teus cachorros uivando.
Então, não sei se é uma boa ideia ter um husky, porque ele vai fazer isso.
Tem, e daí a gente pode botar um episódio só com os nossos cachorros gravando. Aí ele começa a uivar, isso, e daí bota a Candy, que a gente falou no outro episódio, botando ordem no negócio. Quer dizer, botando fogo na fogueira e saindo.
Ela é a causadora do caos, minha quendinha. Ela é a agente do caos. Não, ia ser super interessante. Esse ia ser quase super mega interessante. Um podcast de cachorro, tá aí. Ninguém teve essa ideia, brilhante.
Podia fazer um especial, né, só sobre cachorro, porque... Bom, só sobre os huskies acho que vai ter um bom conteúdo, né? Mas,
verdade.
Enfim. Porque os bichinhos têm muita... A gente já trouxe muita coisa de bicho, né? A gente já falou de canguru, a gente já falou de... O que mais?
A gente falou de coruja, a gente falou de gato. A gente falou de bastante bicho, eu acho.
É, teve muita coisa que a gente já falou de bichinhos.
É porque a gente assiste elefante. Muito Discovery Channel. Elefante, elefante, verdade. A gente assiste Discovery Channel porque, né, é algo tipo... Isso, sabe, Rafa, eu cheguei a essa conclusão que muito da minha falta de tato, às vezes, com as pessoas, ou a minha falta de interação, é porque eu ficava assistindo essas coisas estranhas, né? Discovery Channel o tempo todo. Então, faz assim, eu vou num bar, por exemplo, e qual é a minha conversa com as pessoas? Sobre corujas, sobre elefantes, né? Sobre gatos. Quem é que vai querer ouvir? Ninguém.
Pois
eu
não
sou honesta, Franciele. Ninguém quer ouvir.
Você chega numa festa, numa balada e começa a falar disso? Não. Não.
É assim que eu socializo, sabe? De uma forma muito estranha. Mas assim, eu digo assim, ó, mas sabe que é engraçado contra outra pessoa que socializa dessa forma contigo. Porque daí tu consegue ver o quão estranha tu é.
Sim. É. Daí a partir daquele momento tu meio que dá uma parada, né? Tipo, eu acho.
Eles falam, acho que eu vou assistir um Big Brother. Não, tô brincando. Big Brother é de fala, mas todo mundo pode assistir o que quiser. Não, de verdade, eu não acho que quem assista reality show é burro, nada, porque eu acho que a gente precisa desses entretenimentos. Porque a nossa cabeça, às vezes, não dá pra pensar o tempo todo. Mas eu digo, seria mais fácil. Eu acho que se eu falasse de coisas mais, sei lá, mais, sabe, da vida, assim. Ai, tu viu aquela maquiagem X?
Mas aí tá, mas daí seria mais fácil pra quê, né? Pra começar uma conversa? Seria. Só que daí tu estaria atraindo o quê? Uma coisa que tu não...
É, que eu não sou.
É, que tu não é, exatamente. Então é interessante falar de, por exemplo, a gente já falou que esse podcast é uma ótima forma de ter assuntos pra puxar papo com as pessoas, né? Então quebrar gelo.
Exato.
E tal, né? A gente tá
não,
muito
com eu já conheci casais... Isso é verdade. Uma vez a minha professora de física, olha, física, tá, gente? Física, que é uma área totalmente louca. Falou que tava ela e uma amiga dela, e a amiga dela tava na fila de uma balada falando de uma forma do carbono, que é o carbobol, né? Que tu tem o carbono diamante, grafite, o carbobol. E ela falando disso na fila da balada, e o cara que tava atrás ficou interessado e bateu papo com ela, casaram.
Capaz? Entendeu? Ah, não puderam, né?
Viva o carbobol. É, mas aí que tá, achou a tampa da panela dela, entendeu? O Carbobol trouxe as duas pessoas pra ficarem juntas.
Exatamente, eu acho que tu chegar na festa, numa balada, falando das orelhas dos elefantes, que os elefantes não conseguem pular, que os canguru fêmea têm três vaginas, essas coisas, isso aí tu vai dar uma filtrada numa galera. Então, tipo, ah, não, eu não quero saber
certeza.
Disso aí. É tipo, que bom. Que bom.
Que bom.
Eu gosto.
Eu quero saber. Eu
exato.
Gosto.
Então, eu acho que a gente cada vez mais precisa ser quem a gente é e trazer os assuntos que a gente gosta de trazer pra roda, ué.
Ai, que bonito isso, Rafa. Gostei. Calma, Rafa, tá tudo certo. Tu pode
não,
ser quem
com
tu
isso,
quiser.
Vamos até terminar por aqui. É. E vamos lembrar, Fran, que semana que vem a gente tem o quê?
Convidado.
Convidado. Mais um episódio com convidado. Então, te liga. Já deve seguir a gente aqui na plataforma que tu tá ouvindo a gente, mas se tu não segue ainda, siga. Segue nas redes sociais também, porque assim a gente lembra. A gente posta bastante fatos por lá também e coisa e tal, que é no Instagram, @quaseinteressante, no Twitter, @quasepodcast. E o e-mail, tu lembra qual é o e-mail, Fran?
Não, desculpa, Rafa, não lembro.
Eu imaginei. É podcast, a última vez que eu vou te lembrar.
Ah, tá bom.
Por isso que tu não chega os teus e-mails que tu me manda. É podcast, @quaseinteressante.com.br. Bem simples. E tem um site, inclusive, também, onde os episódios estão lá e tudo. Então,
Rafa,
lembra.
Rafa, só dizendo que minha memória é de peixe, tá? 3 segundos, então eu não lembro mesmo.
Certo, é ótimo para um podcast e ter uma memória pouca, mas tudo bem. E se tu que tá ouvindo sabe de alguma coisa que a gente não falou, provavelmente é porque a gente não sabe, ou então porque não deu tempo, ou porque a gente não tá afim mesmo. Mas manda sempre pra gente que a gente fala, né, Fré?
Exatamente, manda pra gente que a gente fala. E é isso aí, gente, a gente não sabe tudo, tá? Sempre lembrando, a gente não sabe tudo, a gente é curioso que nem vocês, assim.
Isso aí, boa. É isso. Então a gente se vê semana que vem com mais fatos quase interessantes e um convidado quase interessante também. Até lá, Fran. Tchau.
Tá bom. Tchau.
Adoro como a gente encerra.